temática. O que acontece é assunto.
9h25 agora no Temática, o que acontece sempre é assunto aqui na tua Rádio Cacique. Nós estamos nesta manhã de sexta-feira, como já foi falado no início, hoje a gente vai ter aqui também, durante o nosso Temática, um assunto aí que está sendo muito amplamente repercutido e que é a questão do novo decreto das armas, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou na sexta-feira, dia 21, um conjunto de atos e medidas que aumentam controle sobre armas aqui no país. Entre as mudanças está a redução de 4 para 2 a quantidade de armas e de 200 para 50 o número de munições por arma no ano acessíveis aos civis. E será também necessária comprovação de armas, né, da efetividade da necessidade dessas armas para terem uso permitido. Hoje vamos tratar do impacto dessas medidas para as pessoas e empresas ligadas a esse segmento. A gente está aqui em contato com o Benê Barbosa, que é ativista, escritor, palestrante, instrutor de armamento e tiro e também especialista em segurança pública, conhecido nacionalmente. Obrigado pela entrevista, Benê. Muito bom dia aqui para o ouvinte da tua Rádio Cacique, a Rede Tua Rádio.
Muito obrigado, bom dia a todos. Um prazer estar aqui podendo passar aí essas informações tão importantes.
Pois é, para a gente iniciar já, que foi contextualizada toda essa questão, como que a categoria, Benê, recebeu essas mudanças? E a gente vê falar também de um movimento daqui a pouco para contestar esse decreto. Como que vocês vê esse novo decreto do presidente Lula nessas questões aí?
Muito mal, né? Muito mal, foi recebido muito mal, obviamente. É um decreto que tem por objetivo realmente, né, impedir o acesso às armas ao cidadão. Vai prejudicar enormemente o tiro esportivo, né? Vai fazer com que aí centenas de empresas e clubes de tiro fechem, né? Havendo aí milhares de perdas de postos de emprego diretos e indiretos. Então, realmente, né, foi recebida aí com muito maus olhos por todos.
Questão de motivação desse decreto, como vocês avaliam também, Bené?
Olha, para mim não há a menor dúvida que é simplesmente vingança, né? É uma vingança contra o ex-presidente, né? O governo passado, né, de Jair Bolsonaro, que se empenhou nessa questão bastante, tinha isso até como uma pauta de campanha, né? E também contra os próprios clubes de tiro e os chamados CACs, né, que são os atiradores, colecionadores e caçadores, porque via de regra aí também apoiaram o governo anterior, né? Então a gente percebe até pelas falas do atual presidente, né, o presidente Lula, e do ministro da Justiça, Flávio Dino, né, que há realmente esse intuito de se desfazer tudo o que foi feito no passado recente, né? Não só desfazer, mas realmente como piorar bastante a situação de toda essa categoria.
Essa questão da redução do número de armas permitidas ou também a necessidade de comprovar a necessidade do uso desses artefatos, eles devem ou não prejudicar, afetar as pessoas que adquiriram armamento antes da publicação desse decreto?
Sim, isso vai afetar a todos, né? Então, primeiro, essa redução, em especial a redução que houve para os atiradores esportivos, né? Isso, além do mais, né, já está causando uma insegurança jurídica gigantesca, né, para todos que são, eu mesmo sou atirador esportivo, né, e hoje a gente não sabe basicamente como vai ficar ou mais, né, como vai ser possível se manter aí no esporte, né, devido às restrições que são extremamente severas.
Pois é, a questão do impacto econômico para os clubes de tiros tem sido debatido bastante, lojas de armas, enfim, vai haver uma mudança significativa no dia a dia desses tipos de estabelecimentos. Tem uma questão do distanciamento também dos clubes para as escolas em algumas cidades, isso deve afetar bastante, né?
Exatamente, né? Então, os clubes hoje, né, a partir da nova regra, eles não podem estar a menos de 1 quilômetro de raio de qualquer tipo de escola, né? E aí, se você for ver, na área urbana, por exemplo, é praticamente impossível, né, que algum clube não tenha, no raio de 1 quilômetro, pelo menos uma escola. E o governo deu aí 18 meses, né, ou seja, 1 ano e meio, para que esses clubes, se, entre aspas, se adequem. Só que é impossível você se adequar nesse sentido, uma vez que a única forma de se adequar é fechando as portas e mudando o clube para uma área rural, né, o que vai inviabilizar aí, eu não tenho a menor sombra de dúvida, mais de 90% dos clubes.
Questão também de acesso a armas, a esse tipo de atividade, o tiro esportivo, a gente tem visto também que pode encarecer, fica mais difícil o acesso para as pessoas, né?
Sim, vai ficar muito mais caro, muito mais burocrático, né? Muito mais difícil mesmo, né? Em especial para atiradores que já tinham uma certa quantidade de armas, né? Que agora, para manter essas armas, que agora, mais uma vez, foram passadas para a categoria de armas restritas, né, de calibres restritos, eles vão ter que ter 20 habitualidades por dia e participar de 6 campeonatos todos os anos, né, o que vai realmente, né, realmente aí inviabilizar para muitas pessoas, em especial para aquelas que têm um poder aquisitivo menor, né. E aí você vê um tanto quanto uma hipocrisia, né, um governo que se diz tão preocupado, né, exatamente com aqueles menos favorecidos, né, com aqueles que têm menos acesso, né, a poder econômico. Esses com certeza vão ser os primeiros prejudicados, né, não só sendo atirador esportivo, mas como um cidadão comum que busca ali ter uma arma na sua casa para defender sua vida, sua família, o seu patrimônio, né. Vai ficar muito mais difícil para todo mundo.
Falando especificamente desse decreto assinado pelo presidente Lula na última sexta, dia 21, como que anda esse movimento para daqui a pouco contestar essas novas ordens, essa nova legislação aí, Benê?
Olha, nós estamos numa situação bem complicada, né? Bem difícil mesmo, porque embora haja algum movimento no Congresso, né, em especial na Câmara, onde alguns deputados estão propondo decretos, estão propondo projetos de lei, né, para assustar ou para revogar esse decreto do Executivo, né, infelizmente nós não temos, né, quando eu digo nós, assim, nós pensamos assim, né, não há, né, essa maioria, principalmente no Senado, então dificilmente algum tipo de projeto desse vai ser aprovado, né, mesmo que seja, nós ainda temos um outro complicador nesse momento, que é o Supremo Tribunal Federal, que em sentença recente, né, já se mostrou ali favorável à tese do desarmamento, a mais restrições, né, então a gente tem que contar com tudo isso, né, na hora de imaginar uma solução. E eu não vejo uma solução a curto prazo, né, isso é um trabalho que vai ter que ser feito durante os próximos anos, um trabalho principalmente de informação, né, perante, inclusive, os nossos congressistas, né, mostrando que esse tipo de política é uma política fracassada no que diz respeito à diminuição da criminalidade, à redução da criminalidade, né, uma vez que exatamente na época onde mais se vendeu armas no Brasil, onde mais pessoas se registraram como atiradores esportivos, foi exatamente onde nós tivemos as maiores quedas históricas no número de homicídios, né, chegando a patamares ali da década de 90, coisa inédita no Brasil. Portanto, não existe aquela ideia de que mais armas vão significar mais crimes, porque isso não se mostrou verdadeiro na prática aí desses últimos 4 anos.
Pois é, até eu ia tocar nessa questão, o senhor como um especialista nessa área, com um vasto trabalho já realizado, existem institutos, pessoas, alguns especialistas que dizem, né, que o aumento de armas nas mãos das pessoas aumentaria a violência, de que forma vocês avaliam essa questão? Tu acabou de já dar um pouco de um contexto nessa situação, mas então seria isso, né? Mais armas na mão da população, o senhor acredita que não tem como aumentar a violência?
Não. Isso já é comprovado, né? Não só no Brasil, há estudos, por exemplo, nos Estados Unidos, na Suíça, né? Há casos como, por exemplo, aqui o nosso vizinho Uruguai, né, que é o país mais armado da América Latina, pouca gente sabe disso, há uma arma para cada 6 uruguaios, né? Uruguaios, ele é o 10º país com a maior quantidade de armas per capita por pessoas, e você tem uma taxa de criminalidade baixíssima, né? Se pegarmos aqui o Paraguai, a mesma coisa, né? E o Brasil, né, se mostrou, né, aliás, comprovou nesses últimos 4 anos que essa ideia, né, esse verdadeiro mantra que foi criado, né, de que mais armas significam crimes, não se mostrou verdadeiro mais uma vez, né? Ou seja, o Brasil mesmo, né, como eu já disse aqui reforçando, né, o Brasil mesmo com milhares de novas armas circulando, né, teve uma queda na criminalidade violenta bastante significativa.
Um fato que, infelizmente, a gente tem presenciado com mais frequência é a questão de atentados, de massacres em determinados ambientes, né? Inclusive aqui no nosso país, no Brasil, nas escolas, infelizmente. Daqui a pouco, uma pessoa armada nesses locais, a gente tem visto, né, comentários e pessoas avaliando que isso intimidaria a ação desses criminosos em determinadas situações.
Sim, eu concordo com essa tese, né? Inclusive há estudos sobre isso também feito pelo FBI, os Estados Unidos, né, onde esses casos são mais corriqueiros, vamos dizer assim, né, são mais comuns, né? Você percebe pelos estudos do FBI, né, que é a Polícia Federal Americana, que os autores desses ataques sempre buscam locais onde as vítimas não têm qualquer chance de defesa, né? Portanto, eles buscam locais ali onde não haja a possibilidade, ou seja, mínima a possibilidade de alguém armado poder reagir ali e impedir esses ataques, né? O próprio Texas, há muitos anos atrás, em várias escolas e universidades, ele liberou o porte de armas, né, para serventuários da educação, mesmo para professores, claro, dentro de toda uma proposta de avaliação, né, de controle, de treinamento, né, e o que nós vimos acontecer nessas regiões onde isso foi implantado é que os ataques caíram para zero, né, ou seja, o criminoso, né, esse assassino, esse fascínora, ele sempre vai buscar locais onde não haja pessoas armadas. Portanto, né, você manter uma política, né, chamada nos Estados Unidos de gun-free zone, ou seja, locais onde ninguém pode entrar e permanecer armado, mesmo policiais, acaba sendo aí um convite para esse tipo de maluco.
Certo. Agora, para a gente ir concluindo aqui também, Benê Barbosa, como é que a gente pode aguardar os próximos passos dessa questão sobre o decreto das armas? O que é mais provável daqui para frente?
Olha, eu não acredito que eles vão parar por aqui, né? O próprio ministro Flávio Dino, né, no dia do lançamento, né, desse decreto, afirmou que se eles perceberem que não está funcionando, eles vão implantar mais restrições ainda, né? Então, para mim, o objetivo é claro, né, eles têm realmente como meta aí o desarmamento total da população, o que é bastante característico de governos autoritários.
Benê, a gente agradece a sua entrevista mais uma vez aqui e levando essas informações, esse ponto de vista também para o nosso ouvinte aqui da tua Rádio Cacique, da Rede Tua Rádio.
Eu que agradeço a Rádio Cacique por essa oportunidade, um grande abraço para todos e tenham aí um ótimo fim de semana.
Certo, esse é o Benê Barbosa, ativista, escritor, palestrante, instrutor de armamento e tiro e é especialista em segurança pública, falando hoje aqui a respeito da questão do novo decreto das armas assinado na sexta-feira passada, dia 21, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Daqui a pouco, essa matéria com a entrevista completa, você pode ouvir novamente através das nossas plataformas digitais, no site da tua Rádio Cacique e também nas redes sociais. 21 minutos agora, faltando para as 10 da manhã.
Rede Tua Rádio.